Bem-vindos ao programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Eu sou jornalista Ana Paula Jung. E a entrevista de hoje é para falar sobre a super saúde para emagrecer, aumentar a massa magra e combater o envelhecimento, com o Dr. Uronal Zancan, médico ortopedista, médico do esporte e médico da saúde. Esse é o segundo episódio da série Estética Aliada à Saúde. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Boa tarde, doutor Uronal. Bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer estar contigo aqui.
Eu sei que o senhor tem milhares de seguidores, mas partindo do pressuposto que pode alguém não lhe conhecer, eu gostaria que o senhor... que a gente começasse a conversa, a senhora apresentando a sua trajetória profissional e essa transição de ser, começar como médico ortopedista e chegar agora como médico da saúde, e depois a gente entra no tema do projeto da super saúde.
A minha trajetória como médico é a trajetória de todos os médicos. Eu fiz uma faculdade onde só estudei doença. Eu me formei e escolhi a profissão de ortopedia, onde eu só estudei doenças músculos esqueléticas. Todos os anos eu ia um, dois, três congressos, sempre só sobre doenças músculos esqueléticas. O curioso é que eu sofria da coluna, desde os meus 15 anos de idade. Com 35 anos de idade, eu fiz uma cirurgia para hérnia de disco e continuei sofrendo da coluna. Com 45 anos de idade, nesse momento, eu já era muito conhecido. Tinha uma clínica em Porto Alegre chamada Urgetrauma, que é talvez a maior do Brasil. Naquela época já era uma clínica grande, tinha vários cirurgiões de coluna, e eu estava com a segunda hérnia de disco, com clara indicação de cirurgia. Eu olhava e dizia assim, se eu não operar, eu vou ficar com a mão paralítica. Ela já estava perdendo a função. Mas alguma coisa me dizia dentro de mim que eu poderia curar sem cirurgia, contrariando tudo que eu tinha estudado. Sabe aquela voz que vem do coração, que não tem lógica, mas que de alguma forma eu escutei e eu resolvi, eu não tenho nada a perder. Vou ficar um mês investindo para melhorar essa hérnia sem cirurgia. E um mês melhorou, dois melhorou, três melhorou mais ainda, em 6 meses eu estava curado. A surpresa não foi que eu estava curado, a surpresa é que eu estava 15 quilos mais magro, com muito mais energia, com muito mais força, dormindo melhor, melhorou meus relacionamentos, e eu descobri uma coisa que eu nunca tinha estudado na vida, que eu fui obrigado a estudar nesses 6 meses. Eu descobri a saúde. Eu descobri que se eu investir em recursos que aumentam a saúde, melhora a saúde, e ao melhorar a saúde, desaparecem as doenças. Nunca mais eu tive dores de coluna. Já fazem 26 anos, e nesses 26 anos eu não tive mais dor de coluna. É claro que essa é a biblioteca que tu enxerga aqui atrás, não era assim antes. Antes era uma biblioteca de medicina, com livros de medicina, com revistas. Eu comprava muito, eu sou meio obsessivo em leitura, em estudar. Peguei todos aqueles livros, levei para a clínica e comecei a estudar novamente outras coisas como... Eu nunca tinha estudado na faculdade. Nós, coitados médicos, nós só estudamos doença. Eu nunca tinha estudado alimentação saudável. Eu nunca tinha estudado exercícios. Eu nunca tinha estudado controle de estresse. Eu nunca tinha estudado hábitos de saúde. Eu nunca tinha estudado suplementos. Isso era um mundo novo para mim que eu precisava estudar. Foi aí que eu comecei a estudar. E fui me tornando cada vez mais um médico voltado para a saúde. A grande diferença é que o médico da doença, que eu era, eu fazia diagnósticos maravilhosos, eu tinha uma boa capacidade de diagnóstico, eu fazia tratamentos e não curava ninguém. E como médico da saúde, eu não preciso fazer diagnóstico, eu preciso ensinar as pessoas a terem saúde. E surpreendente, entre aspas, para mim na época, hoje não me surpreende mais, é que as pessoas, quando melhoram a saúde, diminuem as doenças. E as doenças, eu cheguei à conclusão que não existem sem perda de saúde. Então mudou todo o paradigma. A doença não existe. Assim como a escuridão não existe, a escuridão só existe na ausência da luz. Se eu começar a botar luz, a escuridão desaparece. O frio não existe. Só existe. O frio aparece com a ausência do calor. Mas se eu chegar numa altura afastada do sol, onde atinge a temperatura de menos 235 graus negativos, que é o zero absoluto, eu não passo mais do que isso. Então, virou o foco, virou o paradigma. Só existe saúde, só existe felicidade. O resto é perda de saúde e perda de felicidade.
É como se fosse preventivo, então, pensar na saúde antes.
Não, não, não. Prevenção é a palavra mais enganosa que existe no mundo. Eu estudava muito ortopedia preventiva. Eu tinha uma lista de 42 itens sobre como não ter dor na coluna. Todos os meus pacientes ganhavam impresso essa lista. Aquela coisa que a gente sabe, para levantar um peso do chão, tem que dobrar o joelho, tem que carregar o peso junto do corpo, tem que sentar reto. E mesmo assim, eu tinha dores na coluna e meus pacientes tinham dores na coluna. Eu descobri que a prevenção foca na doença. E toda vez que se foca na doença, a física quântica é muito clara nisso, a doença se materializa. O que eu defendo hoje é a promoção da saúde. Eu tenho que ter uma musculatura tão forte protegendo a minha coluna que se eu pegar o peso todo torto, mesmo assim, eu não vou ter dor na coluna. Tu viu que muda a linguagem? A questão não é só questão de linguística, mas é questão de foco. Eu paro de focar na doença, querer me afastar da doença, esqueço dela e foco no outro lado, na saúde, e me aproximo da saúde.
É que o senhor falando assim parece fácil, e como aplicar isso na prática?
Nós temos um problema severo. Por que que as pessoas, os médicos em geral, meus colegas médicos, não acreditam na saúde? Por que que os meus colegas médicos não acreditam que o envelhecimento pode ser não só bloqueado, como revertido? Porque nós temos 19 séculos de cultura da doença. Tudo começou no século II, quando Galeno, Cláudio Galeno, um grande médico romano, começou a fazer dissecação de mortos para descobrir a causa da morte. Aí ele descobria lá que a pessoa tinha um infarto, que a pessoa tinha um problema no estômago, que a pessoa tinha problemas nos rins, nas cabeças, e começou a achar a consequência da perda de saúde. Aquele momento mudou o foco da medicina. Antes, a gente era muito dependente da medicina grega. Hipócrates, o pai da medicina, dizia assim: todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. A partir daquele momento, nós deixamos de olhar as forças naturais e passamos a olhar as forças externas. Galeno começou muito fortemente, mas na Idade Média ficou mais forte ainda, e nos últimos 50 anos, com esse boom da indústria farmacêutica, todos nós somos condicionados pelo paradigma de buscar soluções externas, pílulas que resolvam o nosso problema. É uma questão de mudança de paradigma. Existem, por exemplo, eu trabalho com programas de saúde. Eu não trato ninguém. Eu ensino as pessoas a buscarem a recuperação da saúde, a investirem na sua saúde. E as pessoas com pressão alta, todas, sem exceção, que têm pressão alta, ao investir na recuperação da saúde, curam a pressão alta, param de tomar remédio. E daí eles voltam no médico, nos meus colegas, a doença, e meus colegas dizem: que coisa incrível, né? Como tem coisa que a medicina não explica, né? Isso aconteceu. Nós vivemos dentro daquela caixinha que só existe a doença. Uma coisa que chama muito a atenção é: se cinco pessoas fizerem os mesmos erros, ficarem sedentários, só comerem lixo, não controlarem o estresse, não controlarem o sono, não usar suplemento, cinco pessoas fazem as mesmas causas de perda de saúde. O que que acontece? Uma fica com pressão alta, outra fica com diabetes, outra fica com câncer, outra fica com Alzheimer, outra fica com problema de coluna. Então, mas as causas não são as mesmas? Se a doença existisse, as mesmas causas devem gerar a mesma doença e gera. E qual é a doença que essas causas geram? Não tem nome. É uma doença mãe, uma doença raiz, uma proto-doença. Não sei como é que se chama, se chamaria isso, mas é claramente uma degeneração do corpo. E a degeneração do corpo, daí sim, se manifesta com vários fenótipos, manifestações que são causadas por genética diferente, por epigenética, por cultura, por hábitos de vida. Daí varia a manifestação. A doença é a mesma, os sinais e sintomas são outros. Tu vê que eu estou trabalhando com conceitos bem fora dos conceitos que eu aprendi na faculdade, né, Ana Paula?
E o que que o senhor ensina para os seus pacientes?
A doença é consequência da perda da saúde. Tá. Se aceitar isso, nós já caminhamos meio caminho. Porque se todas as doenças, não importa o rótulo, é consequência da perda de saúde, qual é a solução? Recuperar a saúde perdida. E
Sim, mas de que forma?
como é que se faz para recuperar a saúde perdida? De uma forma muito simples. E a ciência está cheia de exemplos provando que isso é possível. Aplicando o maior número de recursos para aumentar a saúde e aplicando da melhor maneira possível. Vamos deixar bem didático isso. Se eu fizer um recurso tipo caminhada, ajuda para a saúde? Ajuda. Se eu fizer, além da caminhada, adotar uma alimentação saudável, ajuda mais? Claro que sim. E se além desses dois, eu ainda fizer meditação, ajuda mais? Claro que sim. Então, quanto mais recursos diferentes eu utilizar, maiores são as chances de eu recuperar a saúde perdida. E aí entra uma outra coisa. Existe a dose dependência. Todos os recursos. Isso aqui não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Os trabalhos científicos mostram. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que musculação faz bem para a saúde. Na verdade, a força física é o maior dos recursos para aumentar a saúde. Quanto maior a força física, menor a manifestação da doença. Então, para aumentar a força física, a gente faz musculação. Todos que fazem a musculação têm os mesmos benefícios? Não. A musculação é dose, também é dose dependente. Quem faz uma musculaçãozinha leve, eles dizem na academia, tá levantando cotonete, vai ter seu benefício pequeno. Se aumenta o peso, o benefício é maior. Se faz musculação de alta intensidade, o benefício é maior ainda. E os trabalhos científicos mostram isso. Quanto maior a intensidade da musculação, maior é o aumento dos indicadores de saúde. A gente não faz pela nossa cabeça, a gente faz pelos estudos científicos.
Mas isso é gradativo, né? Pelo menos
Claro, claro. Porque
vai aumentando
se alguém for fazer musculação como eu faço, vai sair na ambulância dali, porque eu faço com um. Eu tenho normalmente 30, 45 minutos para fazer musculação. Eu faço uma corrida de 15, 20 minutos e depois eu faço musculação. Eu tenho uma academia na frente da minha casa aqui. Eu montei academia na época da pandemia e agora eu estou muito mais focado aqui. E eu faço no meu limite, eu vou na falha muscular em todos os exercícios. Se alguém começar como eu faço, não vai cair duro. Tem que começar de forma leve e gradativamente aumentando.
E
O
também
corpo.
contínua, né? Também é importante a continuidade, porque não adianta fazer por um período, atingir o objetivo e parar. Quando para, perde tudo aquilo, né?
Perde tudo aquilo, exatamente. Na verdade, tu sabe quando é que as pessoas começam a envelhecer?
Quando elas nascem?
Não. Não é tão assim.
Depois dos 30 anos.
dos 30 anos. 30 anos é uma idade, entre aspas, mágica. A gente pode até chamar de a crise biológica dos 30 anos. Então, existe uma curva. A gente nasce, cresce, atinge a maturidade, atinge o clímax sexual, reprodutivo, aos 30 anos de idade. A partir daí, cai tudo que é, todos os indicadores caem. Caem os hormônios, caem a força muscular, cai o número de mitocôndrias. Mitocôndrias, para quem não sabe, é a usina de energia que tem dentro das células, cai a capacidade cardiovascular, cai a função do. Cai. Não é uma queda abrupta, ela é bem leve. Só para ter uma ideia, a força muscular cai em torno de 0,5% ao ano na primeira década depois dos 30. Ou seja, depois dos 30 aos 40, perde 5% de músculos. Dos 40 aos 50, perde de 1% ao ano, 10%. Dos 50 aos 60, perde 1,5% ao ano, ou seja, 15%. Quando chega nos 60 anos, as pessoas perderam 30%. E daí elas olham para trás e dizem assim, puxa, eu não tenho mais a força que eu tinha com 30 anos. Elas não têm, porque elas deixaram de exercitar um músculo. Eu hoje tenho 71. Eu tenho uma força maior do que quando eu tinha 30 anos. Porque naquela época eu não fazia exercício, eu não tinha noção da importância do exercício. E não tinha também o prazer do exercício. Eu comecei a fazer exercício quando tinha minha hérnia de disco. Antes eu jogava futebol, como qualquer cara joga, praticava esporte, mas tinha perda de saúde. Mas daí eu troquei o futebol pela musculação por obrigação, era chato, era desagradável. Os professores da academia não orientavam bem. E eu fui fazendo, fui estudando, fui pesquisando e fui entendendo como fazer melhor. E cada vez que eu fazia, eu recebia um presente, que era uma liberação de seis neurotransmissores que dão certo. Neurotransmissores são hormônios da felicidade que o cérebro libera. Então, cada vez que faz um exercício, o cérebro libera a famosa endorfina. Mas libera também serotonina, dopamina, adrenalina, ocitocina e anandamida. Seis hormônios de felicidade. E esses hormônios de felicidade também são dose dependente. Então, se eu fizer uma musculação leve, eu vou liberar hormônio. Mas se eu fizer de alta intensidade, eu vou liberar um balde de neurotransmissores. É por isso que as pessoas correm uma maratona na rua, porque eles são viciados nos neurotransmissores.
A Dione Soares está aqui conosco. A Ângela diz: a saúde vai muito além da ausência de doenças. É preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. O Flávio Valente, grande abraço, doutor Uronal, saudação à colega Ana. A Dione Almeida Soares diz: e as doenças genéticas herdadas. Só os exercícios físicos, sem o auxílio do fármaco, resolvem no alívio das dores?
Querida Dione, a doença genética não serve para nada. A doença genética é zero. Deixa eu explicar melhor. Eu não estou reinventando a roda. Você sabe o que eu estou dizendo, só que não viu com essas palavras. Vamos imaginar eu, Uronal, minha mãe morreu de câncer de intestino. E do outro lado, minha avó paterna morreu de câncer de intestino. É certo que eu tenho genética para câncer de intestino. Vamos imaginar que a genética seja esse meu relógio. Quando o gene se manifesta, eu vou ter câncer de intestino. Mas até 71 anos ele não se manifestou. Por quê? Porque eu tenho ele bloqueado. O bloqueio desse gene chama-se epigenética. E é literalmente isso. São radicais metila que bloqueiam o gene, impedindo ele de se expressar. A beleza do fato é que a epigenética eu posso aumentar indefinidamente, isso é provado cientificamente. Existem relógios epigenéticos usados na ciência, o mais conhecido deles é o de Hoover, que mostra aumento ou diminuição da metilação. Então, eu posso aumentar ou diminuir. dependendo do meu estilo de vida. Então, eu posso garantir para ti, Dione, que eu vou chegar aos 120 anos, ou 110, ou 105, eu não sei, mas eu vou chegar à minha morte sem manifestar a doença genética que eu trouxe comigo. Então, eu pergunto: tem algum valor a doença genética? É diferente da doença congênita. A doença congênita é um outro papel e não entra aqui. Eu perdi um neto com uma doença genética, uma doença congênita, então ele nasceu com a doença. Daí sai. Eu estou falando das doenças genéticas, diabetes, hipertensão, câncer. A doença que a Angelina Jolie tinha, no, né, que ela tirou os dois seios porque tinha um risco grande de manifestação de câncer, ela não tinha câncer. Se ela trabalhasse com os recursos de desenvolvimento da saúde, ela nunca teria câncer. Mas ela, absurdamente, fez uma mutilação e tirou os dois seios dela por uma doença que estava bloqueada naquele momento, mas poderia ser desbloqueada.
Doutor Uronal, eu quero já entrar na pergunta de como aumentar a massa magra, mas antes disso eu vou colocar uma mensagem do Simers.
Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e da valorização aos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51 3027 3737. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Doutor Uronal, casualmente entrou aqui a pergunta da Mariela Sorgets: como fazer para aumentar a massa magra depois dos 50 anos? E ela também pergunta: e na chegada da menopausa, o quanto é importante a reposição hormonal? Somente a alimentação e atividade física resolvem?
Bom, vou começar pela segunda pergunta, pela menopausa. A menopausa, no meu entender, é talvez as modificações mais maravilhosas que acontecem com a mulher. Não sei se eu tenho a sorte de conviver com deusas que se transformaram com a menopausa. Há na menopausa uma transformação psicoemocional, intelectual da mulher, e ela se transforma num ser superior do que ela era antes. Então, é maravilhosa a menopausa. O grande problema não é a menopausa. A menopausa é maravilhosa. O grande problema é a perda, é a mulher chegar na menopausa com perda de saúde. Aí ela vai apresentar sintomas desagradáveis da menopausa que não deveriam acontecer. Não precisariam acontecer, assim como não acontece lá no início, na menarca, quando a menina começa a menstruar. Ela descobre de um dia para o outro que está menstruando sem haver nenhum transtorno, a grande maioria. Algumas meninas doentes apresentam, mas a maioria das meninas não apresentam. A menopausa deveria ser a mesma coisa. Houve uma cessação de produção de alguns hormônios, alteração dos hormônios, e a mulher vai continuar convivendo num padrão melhor, sem usar hormônios, sem fazer nada. Porque ela vai conviver numa fase diferente da vida. A reposição hormonal, os hormônios bioidênticos, são consequências da perda de saúde. Então, chegar na menopausa com perda de saúde é problemático. Agora, chegar na menopausa com saúde, passa batida a menopausa. Não há necessidade. E aí entra a questão da massa muscular. Todos. Eu tenho um programa de saúde onde o Flávio Valente, inclusive, faz o programa de saúde e ele estuda como ajudar outras pessoas. Ele está se transformando num profissional da super saúde e ele pode até dar o seu depoimento, seu comprovante aqui, comprovando aqui. Todas as pessoas que entram no programa, são mais de 11 mil, todas entram com perda de massa muscular. Infelizmente. Já entraram pessoas que faziam musculação e que faziam a musculação errada. Porque tem que, ao fazer musculação, tem que fazer musculação certa, utilizando, não é os recursos que eu defendo, os recursos que a ciência do exercício defende. Fazer como fazia o Schwarzenegger. Então tem que seguir padrões corretos. E que as academias não sabem, e que as faculdades de educação física não ensinam. Então, mesmo essas pessoas, quando entram no programa, dizem assim: não, eu já faço musculação há 10 anos, não tenho muita coisa para aprender. Aí eu apresento os recursos. Ah, não, mas aqui é um pouco diferente. Vão fazer em um mês, eles dizem assim: estou aumentando a massa muscular, eu estou me sentindo mais forte. Então, respondendo a pergunta da Mariela, toda e qualquer pessoa de qualquer idade, já tenho participantes de 80, 82, 85, até de 90 anos, que entraram com sarcopenia. Todos que chegam nessa idade, infelizmente, pela cultura social, não fazem exercícios de força, chegam com sarcopenia. O padrão para homem é 50% de massa muscular do seu peso e 10 a 15% de gordura. Esse é o padrão para homem. As pessoas, raros homens, chegam com 40%. Para as mulheres é 45% de massa muscular. Raras chegam com 35%, 40%. Então, mesmo para as pessoas bem velhas, sarcopênicas, conseguem aumentar a massa muscular. E para isso precisa cinco ações. Sem essas cinco ações, não consegue. A primeira ação, fazer musculação. Ah, eu posso substituir por CrossFit? Pode. Eu posso substituir por ginástica funcional com o próprio peso? Pode. Tem que fazer exercícios de contrarresistência. Segundo, tem que fazer exercício na intensidade alta. Então começa bem levezinho, começa com peso de meio quilo e vai aumentando até chegar na intensidade alta, de acordo com o corpo. Terceiro, imediatamente após o treino, precisa tomar um suplemento ou de whey protein, ou melhor ainda, um suplemento de aminoácidos essenciais. O músculo que trabalha forte, ele entra num sofrimento com microlesões desejadas. Nós queremos essas microlesões, mas nós temos que dar nutriente para o músculo, nós temos que dar aminoácidos para os músculos. Por isso que a fórmula de aminoácidos essenciais é melhor que o whey protein. E o músculo não tem no sangue esse aminoácido. Então, tem que, em terceiro lugar, tem que suplementar imediatamente após o músculo. Quarto lugar, tem que comer proteína durante o dia. Não comer demais, mas também não comer de menos. Tem que comer numa quantidade adequada. E o quinto, talvez seja o mais importante de todos, ter um sono adequado. O que é um sono adequado para construir essa massa muscular durante o sono? Porque é lá no sono que vai acontecer isso. Em primeiro lugar, deitar cedo, antes das 10 horas, no máximo até as 11 horas. Se deitar até as 11 horas, a liberação de hormônios de crescimento, que é o que vai trabalhar nos músculos, é o máximo. Se deitar depois da meia-noite, já cai para 20%. Perde muito de hormônio de crescimento. Então, deitar cedo. E terceiro, ter um sono profundo. Porque é no sono profundo que vai conseguir fazer essa reconstrução muscular. Então, todas as pessoas, Mariela, que fazem isso, mesmo com 80 anos, conseguem aumentar a massa muscular. Tem mais coisas também. Não adianta só fazer musculação se a qualidade, a quantidade de sangue que chega no músculo é pouca. É claro que ao fazer musculação, eu estimulo o aparelho cardiovascular a funcionar melhor. Mas para funcionar melhor ainda, eu preciso fazer exercícios de corrida, onde eu fique ofegante. E quando eu fico ofegante, eu estou dando uma mensagem para o meu cérebro, especificamente uma parte bem primitiva do cérebro, chamado cérebro reptiliano, de que meu coração, meu pulmão e minhas artérias não estão dando conta do recado porque eu estou ficando ofegante. não está conseguindo, o batimento cardíaco está lá em cima, e o cérebro acende a luz amarela. Opa, hoje de noite eu vou produzir uma melhoria da capacidade cardiovascular respiratória. Então, o hormônio de crescimento também vai fazer isso. Quanto, de novo, quanto mais intenso for o exercício, quanto mais ofegante ficar, maior é o estímulo para aumentar a capacidade cardiovascular respiratória e chegar, e daí amanhã eu vou acordar com uma qualidade melhor cardiovascular do que eu cheguei hoje. Ou seja, o exercício de amanhã eu vou ter alguma coisa melhor de aporte sanguíneo nos meus músculos.
E a frequência também é importante, né? O ideal seria o quê? Um dia sim, um dia não? Ou pelo menos 3 vezes por semana?
Na verdade, exercício tem que ser todos os dias. Não existe não fazer exercício. Mais exercício
de alta... Existe final de semana para o corpo.
É, não existe, o corpo não... Mas é claro que eu não vou fazer de alta intensidade todos os dias. Às vezes eu faço 2 dias seguidos. Eu fiz domingo e segunda. Ontem eu fiz só uma caminhada, fiz um exercício mais leve, porque eu fui correr e achei que meu corpo não estava legal, ainda eu fui caminhar. Aí voltei da caminhada, eu ia fazer musculação, mas achei que não estava legal, eu não fiz. Fiz um exercício mais de alongamento, mas não deixei de fazer exercício. Então, no sábado e no domingo, que tu falou, a gente vai passear na natureza, vai caminhar na natureza, vai fazer trilhas, vai caminhar na praça, vai brincar com criança, vai fazer outros exercícios, só não vai ficar sentado vendo televisão o domingo todo.
E sobre alimentação, quais são as dicas que o senhor dá para os seus pacientes?
Ah, é outro problema sério. Outro problema sério porque todas as faculdades de nutrição orientam errado. E quem diz que as faculdades de nutrição orientam errado são as nutricionistas que fazem um pós-graduação em nutrição funcional. Quando eu comecei a estudar nutrição, não tinha nutrição funcional. Mais da metade desses meus livros aqui são de nutrição, porque eu tinha que buscar informações que eu não encontrava em profissionais. A nutrição funcional veio para o Brasil e começou a trabalhar a nutrição de uma forma mais elevada. E as pessoas, as nutricionistas e os nutricionistas se formam, fazem um pós-graduação e descobrem assim, tudo que eu aprendi na faculdade era errado. Não digo tudo era errado, mas o básico era errado. Então, quando você, eu vou contratar uma nutricionista, olhe com atenção, a tua nutricionista fez nutrição funcional? Se fez, contrata. Se não fez, procure outra. Infelizmente, essa é a minha experiência. Então, existem alguns padrões para considerar a alimentação saudável. O principal padrão é o alimento que tu está comendo está prejudicando o teu corpo ou não? E como é que a gente define se está prejudicando? Ele produz muita insulina? Sabemos que a insulina é um hormônio importante para o corpo que ajuda a botar a glicose para dentro da célula. Porém, se eu comer excesso de carboidrato, o meu pâncreas produz excesso de insulina. E essa insulina, ela causa um aumento da inflamação do corpo. E ao aumentar a inflamação silenciosa, crônica, sistêmica, porque é em todas as células do corpo, ela gera perda de função. Então, todas as... Quer saber que uma pessoa tem inflamação no corpo? Pergunta para ela se ela tem alguma doença, se ela sente alguma dor, se ela tem alguma gordurinha no corpo. Isso aqui tudo é consequência de inflamação. Então, essa pessoa que tem isso e que come alimentos que aumentam a inflamação, que aumentam a insulina, vão aumentar a inflamação. Nesse caso, alimentos tipo carboidrato prejudicam o corpo. Não é que o carboidrato prejudica o corpo, é a pessoa que já tem o corpo doente que agrava com o carboidrato. Então, uma alimentação com baixo carboidrato, chamada low carb, é considerada ideal, mas não é suficiente. A alimentação, ela precisa ter pausas alimentares. Pausas alimentares que são momentos onde o intestino trabalha para se limpar, para trabalhar todos os resíduos. Então, aquela história de comer de 3 em 3 horas, você não encontra nas nutricionistas funcionais, você encontra nas nutricionistas que não fizeram um estudo mais profundo da alimentação. Pausas nutricionais significa jantar e não comer nada durante a noite, jejum noturno. Pausas nutricionais é comer 2 ou 3 refeições por dia. Pausa nutricional ideal é o jejum intermitente. Janta às 7 da noite, só vai almoçar no dia seguinte. Então, pausas nutricionais. Terceiro, é preciso comer muita variedade de alimentos. Ontem eu estava falando com um grupo de pessoas que entraram no programa ProSer, e uma disse assim: ah, eu faço a dieta low carb e perdi cabelo. Óbvio que não precisa nem me dizer. Ela faz uma dieta padrão feijão, arroz, carne, zero de salada.
Tem que ser colorida a dieta. A dieta não, a alimentação, né? É que quando a gente fala dieta, parece que tem essa uma restrição, né?
Na dieta, a verdade é início, meio e fim. Toda vez que tu faz uma dieta, teu inconsciente já pensa, vai terminar. Em algum momento termina. Tu vai adotar uma alimentação saudável. Tem que variar o máximo possível. Vai comer, por exemplo, come proteína animal? Tudo bem. Então, se for comer proteína animal, hoje come carne, amanhã come gado, cordeiro, depois come peixe, depois varia a carne, come fígado, come língua, varia, varia, varia. O máximo de verdura possível. Vai para a feira orgânica e procura verduras que tu nunca comeu, hortaliças que tu nunca comeu, e pesquisa como comer. E principalmente adquirir o hábito de pegar um prato grande e comer a salada antes do prato quente. E daí, no prato quente, pega o prato de sobremesa e pega só aquilo que é importante para a alimentação. Então, nós falamos 3 coisas, assim, a variabilidade. A quarta, eu falei agora, assim, diminuir a quantidade. Existe no mundo as Blue Zones, que são as zonas azuis, que são lugares onde as pessoas têm uma longevidade maior. Um dos lugares mais estudados é a ilha de Okinawa, no Japão. E a ilha de Okinawa, que fica perto de outras ilhas, onde as pessoas vivem até 10 anos menos do que os moradores da ilha de Okinawa. Sabe qual é a grande diferença? Eles comem peixes, eles têm as mesmas coisas, mesma cultura. Na ilha de Okinawa, eles comem com pratos menores, eles comem quantidades menores. Quinto, é preciso investir na saúde intestinal. Não adianta comer por comer, não, nós temos que comer para nutrir. Uma das coisas mais fundamentais na saúde é ter saúde intestinal. Ela é chamada de segundo cérebro, porque ela produz mais serotonina do que o próprio cérebro. Ela tem mais neurônios do que o sistema nervoso periférico. Por isso que é segundo cérebro. Ela tem ligações diretas com o cérebro. O que acontece no intestino repercute no cérebro e vice-versa. Então, é preciso ter saúde intestinal. E para ter saúde intestinal, é preciso se alimentar de alimentos fermentados. Kefir de leite, kombucha, iogurte natural não industrializado. Todo alimento industrializado que tem química prejudica o intestino, prejudica a saúde. Então, não comer nada que tenha anti-adoçante, aromatizante, edulcorante, conservante, tudo que tem substância química prejudica o corpo, inclusive os agrotóxicos. Então, isso é o caminho da alimentação saudável.
Estou lembrando do Dr. Pedro Chestatti, que eu já entrevistei ele aqui, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre essa parte do intestino, do segundo cérebro e da alimentação.
E eu espero que todos tenham lido o livro do Pedro depois da entrevista, é a Medicina do Médico do Futuro, Medicina do Futuro, um livro poderoso, um dos melhores livros que eu já li esse ano aqui.
É verdade. O Dr. Nilo Lopes pergunta: a realização de check-ups faz parte de suas orientações?
meu querido Nilo Lopes. O Nilo Lopes fez a minha cirurgia de hérnia de disco quando tinha 35 anos. Ou seja, há 36 anos atrás o Nilo me operou.
E o senhor acabou fazendo a cirurgia que lá no...
Eu tive duas hérnias de disco. Uma com 35 anos, que era lombar, que o Nilo me operou. E a com 45 anos, que era cervical, que eu curei sem cirurgia. Hoje eu tenho certeza de que eu teria curado a primeira também sem cirurgia, porque eu tenho visto todos os meus pacientes se curar. Então, o check-up é a busca da doença. Então, as pessoas fazem check-ups para encontrar a doença na forma mais precoce possível. É claro que se alguém desconfiar que não está com saúde 100%, deve fazer uma busca de alguns indicadores de doença. Todos os exames de sangue são indicadores de doença. Todos os exames de imagem são indicadores de doença. Talvez o único exame de imagem que seja indicador de saúde seja a medição da composição corporal pelo DEXA, que é o aparelho de densitometria que mede a composição corporal. Porque esse sim, se eu tiver 50% de músculo e trabalhar o meu músculo, daqui a um ano eu faço de novo e vou ter 50,5% de músculo, é um indicador de saúde que está crescendo.
Mas... Eu faço meus exames lá na Clinosom e o doutor Jurandir diz para fazer esse exame mais completo. Então, eu venho fazendo. E é super interessante, né? Que mostra quanto de osso, quanto de músculo, quanto de gordura.
É diferente da densitometria, que mostra só a densidade óssea, que mostra só a doença. Nesse exame que mede a composição corporal total, é o padrão ouro. Quando a gente quer avaliar a medição corporal, avaliar o corpo como composição corporal de gordura e de massa muscular, o padrão ouro é esse exame.
Aliás, vou convidá-lo para falar sobre esse exame, sobre esse assunto, numa outra oportunidade, o doutor Jurandir, da Clinosom.
É. O Jurandir é gente finíssima, sabe muito disso aí. O Jurandir tem um foco no futuro. O Jurandir e o Pedro, eles têm uma empresa, Life Lab, parece, onde eles estão focando na medicina do futuro, em trabalhar os conceitos da saúde e não os conceitos de doença. Ou seja, é uma entrevista que vai trazer assuntos interessantes para vocês.
Mas então, está respondida a pergunta do Dr. Nilo Lopes?
Eu particularmente não faço check-up em mim. Eu não tenho um menor risco de ter alguma doença. É claro que eu faço eventualmente exames de sangue. Aí eu faço um exame completo de sangue. Se está tudo bem, não tem por que eu fazer, investir em outros exames.
A Dione Almeida Soares pergunta assim, e qual a fonte de informação correta, que ela botou em letras maiúsculas, correta, sobre a musculação ideal para as diferentes faixas etárias?
Então, vamos dividir faixas etárias em duas faixas etárias, a criança e o resto. É claro que quando a gente fala em fazer exercício de peso com criança, é toda uma metodologia diferente. Não se leva para academia, se leva para praça, se usa o corpo e tal. A partir da adolescência, até a velhice, até o idoso, tu sabia que a Organização Mundial de Saúde considera a velhice uma doença a partir de janeiro desse ano?
Eu li sobre isso.
Em janeiro deste ano foi editado o CID-11. Até então, nós trabalhávamos com o Código Internacional de Doenças 10, décima edição. Agora foi publicada a 11ª edição. E lá no código, capítulo 21, código MG2A, está lá, velhice é uma doença. Ah, mas a velhice não é uma... Já te respondo, Dione. A velhice não é uma fase da vida? Não. A fase da vida é ser idoso. A velhice é doença. Eu, por exemplo, tenho 71 anos, sou idoso, mas sou um idoso saudável. É diferente de um jovem de 30 anos, obeso, toma remédio para pressão alta, vive cansado, tem sono, é estressado. É um jovem doente ou um jovem velho. Ele tem sinais e sintomas da velhice. E a velhice, ela pode ser agravada ou pode ser revertida. Por isso que eu digo assim, do adolescente até o idoso avançado, ele faz a musculação da mesma maneira, exatamente da mesma maneira. E qual é a maneira? Faz o exercício até chegar no limite do músculo. A gente chama falha muscular tecnicamente. E que essa falha muscular seja abaixo de 15 repetições. O ideal mesmo é que seja abaixo de 10 repetições. Isso vale para o adolescente e vale para um idoso de 99 anos de idade. E em todas as séries de todos os exercícios. Aqui está. Porque não tem por que interromper o... Por que eu faço musculação? Para dar um estímulo para o meu cérebro aumentar meu músculo. Aumentar e deixar ele mais forte, mais estruturado. Não tem outra razão para fazer musculação. Então, se eu interromper com estímulo médio, por que que o meu cérebro vai dar respostas máximas? Ele vai dar respostas médias. Então, Dione, você precisaria, para saber exatamente como é que faz a melhor musculação possível, consultar um excelente educador físico. Aí ele sabe, os educadores físicos que estudam sabem. Agora, a maioria dos educadores físicos... Eu tentei contratar um educador físico para a minha equipe. Gente, eu entrevistei 40 e nenhum deles tinha as três características que eu precisava. A primeira, fazer exercício de forma correta, porque eles mandavam fazer, mas não faziam. Tá? Já saiu, a metade já saiu. O segundo, entender a fisiologia dos exercícios. Aí já saiu 40, mais 40%. E o terceiro, saber se comunicar, saber explicar isso para os clientes. E daí saiu. No final, eu acabei contratando meu filho, que era educador físico, mas trabalhava em outra profissão que rendia mais. Eu saí da outra profissão, veio me ajudar, porque é difícil encontrar um educador físico. Hoje, cada dia está mais fácil, mas há 7 anos atrás, estava muito difícil.
E que seja formado, né? Que tenha diploma.
Tem que ser. Sim, porque eu não ontem até me pediram assim, me prescreve um exercício? Não, esse exercício é legal da profissão, eu não posso prescrever exercício. Eu posso orientar como fazer um exercício baseado na fisiologia. Assim como eu também não posso prescrever cardápios, eu não sou nutricionista, eu posso entender se o cardápio está funcionando ou não. Mas tem que ter uma nutricionista. Por isso que eu tenho 2 nutricionistas, 2 educadores físicos na equipe para fazer esse papel.
A gente já está assim, caminhando para o final da entrevista, mas ainda tem 2 perguntas que eu gostaria que o senhor comentasse, e que é sobre como aumentar a imunidade e também que o senhor tinha falado que é possível reverter o envelhecimento, né? Então, como buscar mais juventude? Eu quero que o senhor responda essas 2 coisas.
Eu vou ser bem rápido, em 4 horas eu resolvo.
Só registrar aqui, Cristiano. O Cristiano Nigar diz, boa tarde, muito boa a entrevista.
Tá, então, vamos começar pela imunidade, que é fácil. Quanto mais saúde, mais imunidade. Ponto, está respondido. Então, como aumentar a imunidade? Aumentando a saúde. Ah, não tem pílula mágica? Claro que não. Não existe pílula mágica na natureza. E as pessoas, nós somos criados no pensamento mágico. Quando a gente era criança, a gente ouvia aquelas histórias de fadas e acreditava que tinha uma fada que fazia plim-plim e a gente se transformava. Então, e acreditava também que tinha bruxa que jogava uma maldição e as pessoas viravam, adormeciam. Tal. E a gente ficou adulto e continuou trazendo pensamentos mágicos, querendo uma solução mágica. Não existe, é trabalho, é esforço, é merecimento. Então, quanto mais investir na saúde, mais aumenta a imunidade. Aí responde isso aí. E o envelhecimento? Aqui está a chave. Gente... Aqui que eu vibro, porque o envelhecimento é medido. E como é que se mede o envelhecimento? 9 maneiras de medir o envelhecimento. Tem algumas que são muito, já são conhecidas. Por exemplo, telômeros. Telômero é a pontinha do DNA, do cromossomo. Essa pontinha é uma proteção. E essa proteção ela serve para proteger o DNA, para não haver danos genéticos no genoma. E ela diminui à medida que a pessoa envelhece. A cada multiplicação da célula, o telômero diminui. E por que que a célula multiplica? Porque a célula sofreu danos e parou de funcionar e precisa ser substituída por uma outra. E a outra, quando é substituída numa qualidade menor e o telômero fica mais curto. Então, é certo que o meu telômero é menor do que o meu, do meu filho. E o do meu filho é menor que o do meu neto. Então, é um indicador de longevidade. Porém, o telômero foi provado, mas, e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn. Estava aqui o meu livro há pouco, sumido aqui. A Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 e provou que o telômero pode ser aumentado. Aumenta a saúde, aumenta o telômero. Então, se diminuir telômero significa envelhecer, aumentar telômero significa o quê? Reverter o envelhecimento ocorrido. Ou, usando uma palavra que é pecaminosa no meio científico, rejuvenescer. Além disso, existe um outro, as mitocôndrias. A partir dos 30 anos, há uma diminuição gradativa. Aquilo que eu falei do músculo acontece nas mitocôndrias. Há uma tendência de diminuição gradativa das mitocôndrias a partir dos 30 anos. E a cada década, a curva de decadência é cada vez maior. Não é por menos que as pessoas mais velhas, agora estou usando a palavra velhice, as pessoas mais velhas são mais cansadas, têm menos força, têm menos energia, caminham menos, porque elas têm menos mitocôndrias. Então, as mitocôndrias é indicador de envelhecimento. A perda da mitocôndria é indicador de envelhecimento. É possível aumentar a mitocôndria? Sim! Existem milhares de trabalhos científicos falando em mitocondrogênese, que é a gênese de novas mitocôndrias, ou... É mais mitocondrogênese, ou tem um outro nome que eles usam, daqui a pouco me lembro. E é possível. Segundo, terceiro, à medida que a célula fica velha, as proteínas intracelulares começam a ficar alteradas. Isso é chamado de diminuição da proteostase. É possível, com alguns recursos de saúde, melhorar as mitocôndrias, diminuir a alteração das mitocôndrias. Existem, então, várias maneiras de aumentar. Eu digo que isso é uma coisa que me apaixona, porque eu estou escrevendo um livro sobre como rejuvenescer. Um manual, juntando todos os artigos, eu já estou com mais de 300 páginas de artigos, só seleção de artigos, falando sobre possibilidade de rejuvenescer. E também como envelhecer e possibilidade de rejuvenescer. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que é possível combater o envelhecimento. Talvez a gente não saiba tudo, porque não existe nenhum trabalho prospectivo fazendo isso. Eu vou fazer um trabalho junto com pesquisadores da PUC, do Rio Grande do Sul e da URGS, onde nós vamos medir telômeros. Então, é um grupo de 65 pessoas que vão medir telômeros, um terço vai medir mitocôndria, vamos trabalhar na nossa saúde, porque eu vou fazer parte como participante. Vamos trabalhar a nossa saúde durante um ano e vamos medir de novo os telômeros. Será que vai aumentar? De todos? Tem pessoas de 83 anos no grupo, de 30 a 83. Se aumentar, vamos fazer mais um ano, vamos trabalhar mais um ano e vamos medir de novo. E assim, até quando é possível aumentar telômero? Se é possível aumentar indefinidamente, é possível eu chegar a idades avançadas, 110, 115 anos, sem apresentar sinais piores de envelhecimento do que eu apresento hoje. O fato não é rejuvenescer, eu voltar a ficar com 20 aninhos, não. O fato é eu ficar com um telômero 0,1% menor no final do ano.
Com saúde.
Se eu ficar com 0,1% é porque eu não envelheci. Então já está de bom tamanho.
Tá certo, vai ser o seu segundo livro, então. O senhor já tem um livro, né?
Vai ser o meu segundo livro. Na verdade, eu estou escrevendo três ao mesmo tempo, mas esse aqui é que foi aprovado já para publicação lá na Editora Gente, então eu estou dando especial atenção para ele, que está mais me motivando. Ele. Até o final do ano, eu acho que eu consigo publicá-lo.
Como é o nome do primeiro livro? É da Super Saúde, né? Para quem quiser daí saber mais, né?
A conquista da super saúde aqui.
Princípios básicos ao alcance da saúde.
Ao alcance de todos.
Ao alcance de todos.
Na verdade, é um livro didático. Ele traz conceitos novos. E ele, quem me ajudou a escrever foi uma escritora infanto-juvenil. Eu escolhi ela para que a linguagem fosse a mais simples possível. Então, é um livro bonito. Ele é fácil de ler. Oh, aqui. Ele tem várias anotações. E ele ajuda. O Flávio Valente, por exemplo, me conheceu pelo livro. Ele leu o livro e disse, olá, eu quero te conhecer. E daí veio me conhecer e hoje é um grande amigo meu.
Tá certo, um abraço para o Flávio Valente. A Dione Soares agradece, obrigada, doutor, pela excelente entrevista. A Nair Paim, excelente aula, vou assisti-la várias vezes. Obrigada, Ana Paula, por nos proporcionar este encontro com o doutor Uronal. Doutor Uronal, adorei o papo, muito obrigada.
Eu quero dar a mensagem para todos, mas focando na Nair. Nair, não adianta assistir essa aula. É zero, não adianta nada. Você precisa colocar em prática aquilo que você se lembra. Depois assiste de novo para melhorar. Mas só assistir as aulas é que nem assistir o programa Globo Repórter. Ninguém melhora a saúde assistindo o Globo Repórter. Então, tem que aplicar. É na prática que você vai merecer. E esse é o conceito que eu deixo para todo mundo aqui. Faça o pouco, o mínimo que você puder. Faça todos os dias. Melhore alguma coisa todos os dias. Não existe pausa para a saúde. Não existe fim de semana, como disse a Ana Paula. E o mínimo que você fizer vai liberar neurotransmissores que vai te deixar mais feliz e vai fazer com que você tenha mais motivação para fazer mais ainda no dia seguinte.
Que bom que sirva para motivar, então, as pessoas para buscar mais saúde. E o próximo programa vai ser sobre cirurgia plástica. O programa é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, nos canais da Rádio Press. Muito obrigada, então, doutor Uronal Zancan. Até o próximo encontro.
Obrigado, Ana Paula. Obrigado por poder abrir esse espaço, para eu poder divulgar esses conceitos que são tão sagrados para mim.
Obrigada.